Batuques e Confetes.
Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes.
Oi, gente! Aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio 95, Nath!
E, Gabi, nesse 95º programa, para não perder o costume, a gente vai falar sobre um tema que eu amo, né? Uma paixão, uma coisa que eu sempre gostei muito, mas com o podcast eu tô me aprofundando cada vez mais, bem aos pouquinhos, bem mais lento do que eu gostaria, mas que eu tô aprendendo muito, que é maracatu, né?
E para esse papo, né, sobre maracatu, a gente está recebendo o Davidson Santana, né, que é músico, percussionista, arte educador social e batuqueiro, né, da nação Maracatu Porto Rico e do Maracatu Encanto do Pina, além de ser mestre do Maracatu Nação da Ilha. Esse nosso papo, a Nath adorou esse papo, né, ela gosta muito de maracatu, e eu vou falar que com o podcast também eu fui aprendendo muito, cara, tá muito legal, assim, muito interessante a gente perceber, né, quando a pessoa se envolve com maracatu, e como é uma paixão, né, gente? Acho que é realmente uma paixão, assim, sabe, avassaladora o maracatu, né? Quem conhece sempre, né, começa a se envolver cada vez mais, né, não, Nath?
Com certeza, Gabi, aquele tambor é muito forte, né? O tambor chama, pelo menos comigo, o tambor chama demais. Por falar em paixão, né, Gabi, a gente também tem uma história com confete aí cheio de paixões.
Esse nosso História com Confete tem muitas paixões de carnaval, gente, mas eu não quero, assim, me adiantar muito, não. A gente vai receber o André Lessa, né, que é escritor, né, do livro Egoístas, né, que a Nath conheceu, a gente até botou lá nos stories, lá no Instagram, né, durante as férias dela, né, e ele vai contar sobre essas paixões de carnaval. Fala aí, André!
História com Confete.
Vamos lá, então. Eu tenho duas histórias que eu acho legais de carnaval. A primeira foi quando eu descobri o que é o carnaval, o que é clima de carnaval. Eu sou criado no interior, né? E eu fui pra Salvador com 17 anos. Nunca tinha passado um carnaval na vida. Aí eu saí com dois amigos meus no bloco e tinha um amigo meu que todo... A gente saiu na... Foi domingo, segunda e terça. E todo dia no bloco ele encontrava uma menina que era linda, 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 uma morena de ouro verde linda. Ele se batia com ela e ficava um tempinho tal, de namoradinho, tipo, sei lá, meia horinha no bloco e aí depois largava. E aí no último dia, depois de eles ficarem juntos e tal, bem no final, me perdi de todo mundo e encontrei essa menina no bloco. O bloco de carnaval em Salvador, assim, hoje em dia já tá mais. Tem mais bloco sem corda e tal, mas hoje em dia bloco perdeu um pouco de força, mas na época era o auge de bloco de carnaval, então com o trio e tal. E aí eu encontrei essa menina e a gente tava na curva que o trio faz da Praça Castro Alves, que é no Circuito Campo Grande, que era o maior circuito do carnaval na época, hoje em dia é o Bar Rondina. Mas o trio vai, são 4 horas de ida, 4 horas de volta, ele faz uma curva na Praça Castro Alves, que tem um pôr do sol lindo e tudo. E tinha carro-pipa jogando água, e tava muito calor, eram 3 horas da tarde, tava muito calor. 3, 4 horas da tarde, tava muito calor. E aí eu falei, velho, eu vou me molhar. Ela falou, pô, eu quero ir também, você me leva? Aí eu fui protegendo ela, meio que protegendo ela e tal. Quando a gente chega, se molha, ela vira e me abraça assim, você não vai me beijar não, é? Aí, como diz Raul Seixas, a chegada do interior, inocente, burra e besta. Eu, poxa, mas você tá ficando com meu amigo, eu não posso ficar com a menina que ficando com meu amigo. Aí ela, ô, meu bem, é carnaval. Eu nunca esqueci isso. E meu amigo ainda me zoou depois. Ah, otário, otário, não beijou, otário. E tem outra que não foi comigo, mas que foi com um colega meu de trabalho na época, que foi muito engraçada, que ele tinha começado a namorar pouco antes do carnaval. E todo mundo na Bahia sabe, não se começa a namorar antes do carnaval. Carnaval, inclusive, de terminar namoro. Ai, tem que dar um tempo, não é você, sou eu, preciso de um espaço, etc, etc, etc. Mas só vi que ele começou a namorar com essa menina em dezembro, em janeiro. Chegou no carnaval, carnaval na Bahia começa quinta-feira, na verdade começa quarta, vem quinta, de quinta até a quarta-feira de cinzas. E era quinta-feira de carnaval, primeiro dia. Ele falou, velho, eu vou dar um zig. Dar zig na Bahia é meio que dar perdido. Aí ele disse pra ela, velho, eu vou precisar ficar trabalhando e tal, a gente sai amanhã, a gente tinha comprado um camarote pra sexta-feira. Ela falou, ah, tá bom, beleza, vou ficar em casa de uma amiga minha aqui, vou pra Vilas, que é meio que o oposto do carnaval, por causa de minha amiga e tudo, e aí a gente se vê amanhã, ele tá bom. A gente foi pra rua. Tô 2 milhões de pessoas na rua. Eu tava puxando a fila, tava eu, esse amigo meu e mais 2 colegas. Quando a gente vê de cara quem é que estava também na rua, com a boca toda melada de... Sabe quando a pessoa bota aquele batom e a boca toda melada, beijou e não retocou direito? E tal, com as amigas. Essa é a namorada dele. Eu ainda tentei virar assim, só que não deu tempo. Aí eles se viram assim. Fizeram maior DR e tudo. Mas falei, caralho, velho. Pra cada esperto tem um esperto e meio.
Mete o cotovelo e vai abrindo o caminho. Pegue no meu cabelo pra não se perder e terminar sozinho. O tempo passa, mas na raça eu chego lá. É aqui nessa praça que tudo vai ter de pintar.
Nath, qual é a probabilidade, eu que sou a menina dos números, disso acontecer? Cara, já aconteceu 2 vezes aqui no podcast que a gente conseguiu 2 histórias com essa. Então, gente, olha, fica a dica, pessoal. Não vai para Salvador querendo dar perdido em alguém, né? Porque você vai encontrar essa pessoa lá. Então, sabe, vai querer dar perdido em outro lugar, entendeu? Mas, assim, essa história é sensacional, né? E vamos combinar, né? O André foi um super amigo, ainda tentou, né, esconder lá pro cara não ver tudo, mas, enfim, acabou acontecendo, né?
Ele foi super amigo nas 2 vezes, né? Na vez lá do carro-pipa, que ele não ficou com a menina que era peguete, que era ficante do amigo, e nesse dia que ele tentou dar um jeito, mas não deu, né? O amigo e a namorada acabaram se encontrando no crime.
É verdade. Pô, isso que é amigo de verdade, né? Não, André, obrigada pela participação e sucesso aí com o livro, né?
E, Gabi, tô te devendo o livro do André. Eu tô aqui terminando de ler ele todo do meio pro final, mas quando terminar eu vou te emprestar. Pode deixar aqui. Livro eu já sei que tem que passar pela sua avaliação depois que eu leio, né? Mas eu acho que você vai gostar também, fala de carnaval, é um romance, fala... Acho que você vai curtir o livro. E agora chegou a hora da nossa entrevista, né? Gabi, você que é a nossa apresentadora oficial, a pessoa fofinha para apresentar os convidados, faça as honras da casa.
Obrigada, Nath. Bom, como eu falei lá no início do episódio, né? A gente está recebendo o Davidson Santana, né? Que está muito envolvido com o maracatu, é professor, é batuqueiro. E aí, Davidson, tudo bem?
Surgiu um grito nas pedreiras. Caô, caô, cabecilé. Bate o bombo na aldeia. Chamando o filho de fé.
Tudo? Tudo bem, só aproveitando um pouco esse frio, né, que tá... Como eu tô um pouco pro lado aqui de São Paulo, tá um frio danado, mas tamo bem. Tamo tentando sobreviver, né, que a cultura resiste, né?
Com certeza, David, com certeza. Mas não quero nem imaginar, David, porque eu já tive... Foi em maio... No fim de semana do Dia das Mães, eu fui para São Paulo. Nossa, tava muito frio, eu quase morri. Eu entendo você, realmente deve estar brava aí.
Logo um pernambucano que não gosta de frio, né? Eu adoro, sou calorento que só. E com esse meu período da pandemia, sempre eu volto para Recife, né? Bebo um pouco da fonte. E como esses 2 períodos da pandemia, eu não consegui ainda ir lá. Estou esperando o carnaval voltar para poder estar lá junto com a família. Mas é isso.
É isso, então. Então, já vamos começar lá do início, né? Geralmente, aqui no podcast, a gente começa perguntando como é que foi o envolvimento da pessoa com o carnaval. Mas eu imagino que com você começou antes com o maracatu, né? Como é que começou o teu envolvimento com o maracatu?
É, então, meu envolvimento com o maracatu foi através de um projeto social que é perto da comunidade do Pina, ali, bem de ladinho, comunidade do Bode. Na época de era 2000, tinha mais ou menos uns 13 anos, né? 13 para 14 anos. E aí comecei um projeto social lá. E quando era criança, minha família, ela já tem uma boa parte que tem essa base desse envolvimento. E a cultura era um pouco não vista dentro da comunidade, era uma cultura meio local, que é a comunidade da Ilha de Deus, que é da onde eu nasci, que é do lado da comunidade ali, que é uma comunidade só de pescador, caiçara, que ele só vive da pesca. E começou nesse projeto, através de um projeto que a mestra Joana começou lá, através de um projeto da prefeitura. É, e uma das formações que tinha no espaço justamente era aprender maracatu. espaço cultural, não era só isso, era dança também, que a mestra Joana também dava aula de dança, e ela era educadora, justamente, uma das educadoras, pedagoga, né, que lá no espaço, que dava continuidade, e daí que começou a surgir esse interesse em despertar, né, não acho que nem o conteúdo, nem o interesse, é o despertar a curiosidade e o envolvimento com o maracatu, que cada vez mais a gente só escutava de lado o som de casa, perto de casa. Mas aí quando a gente começa a vivenciar, começa a entender dentro do conteúdo cultural, começa a participar e ser uma das bases de apoio, um acesso de apoio dentro da periferia, quando você aprende e adquire com o jovem que dá continuidade, isso para mim foi um grande orgulho. Eu digo que o maracatu, eu sempre falo que o maracatu não... Eu não escolhi o maracatu sempre me escolheu, porque para cada vez mais eu dar continuidade nessa coisa que para mim só cada vez mais traz, me dá prazer e me fez ser essa pessoa que eu sou hoje.
Olha, isso que você falou do maracatu escolheu, eu não toco nada, mas assim, eu sinto um negócio quando eu escuto maracatu. O último ano, o carnaval aqui que a gente foi no Rio Maracatu com um amigo, eu não sei te explicar o que que eu sinto quando eu escuto aquela alfaia, assim, eu tô devendo pra Tenili ir lá pra conhecer o Baque Mulher mais de perto, né, até não me comprometi totalmente, porque eu tô com medo de não conseguir acompanhar, mas eu quero muito, mesmo que eu não entre pro grupo de estudos do Encanto do Pina, mas que ela faz aqui, né, eu quero acompanhar, se eu não conseguir uma vez por mês certinho, porque é muito isso, assim, eu não sei te explicar com palavras o que que é, mas cada vez que eu escuto alfaia, me dá um negócio que parece que eu tô saindo de mim, assim.
É, o tambor, né? O tambor, ele é um dos instrumentos que ele exalta nossas heranças ancestrais, né? Independente ela que esteja, porque o tambor ele é um espaço de comunicação com nossos ancestrais. E é isso, e o maracatu ele traz muito isso, ele traz justamente o candomblé na rua, ele está tocando justamente, traz a energia cada vez mais circular, mas também está tocando para os povos da rua, cada vez mais de levantar essa resistência, e essa é a essência.
A gente fez uma live aqui no início do ano com a Karen do Leão Coroado, isso. E com a Tenili, e assim, eu que já era apaixonada, depois daquela conversa ali com elas, eu tô aqui com dois livros para ler, fiquei não, mais...
É muito bom, é um envolvimento que você não consegue parar, né? É uma energia que lê atrás, eu acho que é um ímã que é contínuo, não é aquele negócio que acaba você largando. E é uma fonte que você cada vez mais não para de ter conhecimento. Eu acho que cada vez mais cada vez mais vem alimentando mais a nossa raiz. E o maracatu é isso, tem várias heranças, né? E uma delas justamente é o candomblé na rua, né? E sempre a gente levantando isso. Até a palavra maracatu, né, que é uma palavra prenunciativa, né? Que quer dizer arruaça, que sempre colocaram, mas que pra gente não, pra gente virou um grito de guerra, virou um grito de resistência, virou cada vez mais... nossos povos de terreiro, matriz africana, e estamos ali cada vez mais resistindo. E é isso, o maracatu cada vez mais faz isso, ele abre várias portas, várias energias para atrair, para estar junto com a gente, né? E é isso, a energia que você não consegue falar, só consegue sentir quando você está ali.
Exatamente isso. É um negócio muito forte quando eu escuto o tambor, assim, eu fico toda arrepiada, é muito, muito louco. Eu ia te perguntar, né, como é que foi esse início, essa vivência com a Mestra Joana, né, que eu acho que é uma pessoa que veio também muito para revolucionar isso também, né, assim, eu sou louca pela história dela, por ser a primeira mulher ali, né, e assim, eu te pedi para dar teu depoimento ali, de ter acompanhado, de ter tido ela bem nesse início.
Para mim, a Mestra Joana é uma das minhas inspirações, né? Um exemplo, na minha casa, as meus pilares são as mulheres, né? Elas cada vez mais me orientaram, né? Dependendo. E eu tenho um grande prazer de ser um dos alunos, dos primeiros alunos da Mestra Joana, né? Que eu fui um dos primeiros alunos. E poder também ser um dos primeiros a repassar esse conhecimento desse baque dessas nações para fora de Recife, né? Não só como uma mestra, mas também com o mestre Chacon, que eu também somos dois mestre e mestre, né? Cada vez mais evoluindo, ambos dois de conhecimento. E para mim, no começo, foi uma novidade, né? Que é aquilo, que é isso, que potência é essa que cada vez mais me faz estar ali. E ainda mais que naquela época, dentro da comunidade, ainda até hoje, né? Existe o preconceito, o racismo, todo esse processo cada vez mais agora, cada vez mais estão desconstruindo. Uma das coisas que eu sempre falo, sou uma pessoa, mesmo dentro da periferia, uma pessoa periférica, cada vez mais estou desconstruindo tudo aquilo que a sociedade ensinou e indicou que eu tinha que ser assim. E cada vez mais eu só comecei a entender depois que comecei a participar do Maracatu, a ter essa base dessa conversa. E desconstruir tudo isso, cada vez mais a gente está desconstruindo. E para mim é um orgulho em ter a mestra Joana como minha primeira mestra, que ensinou a base da etapa, deu esse pontapé e ainda mais eu ter ainda dar continuidade no grupo que ela começou, que é o Maracatu Nação da Ilha, que ainda existe dentro da comunidade e já tem uns 14 anos. O Maracatu Nação da Ilha, que tem três etapas, né? Ela começou um projeto social dentro da comunidade, a primeira etapa, durou mais ou menos, acho que 3, 4 anos, não lembro, mais ou menos, que faz muitos anos, que era um projeto social, sempre com a prefeitura, né? A verba da prefeitura, ele só autoriza até um negócio bom tempo. Quando as coisas estão fluindo, que a gente era o único núcleo dentro da prefeitura que a gente tinha o movimento, o maracatu dentro, que introduzia com jovens e adolescentes da comunidade da periferia, da comunidade da Ilha de Deus. E aí a prefeitura não deu continuidade no projeto. Aí tivemos que dar uma parada, né? E aí nesse processo todo, na primeira parte, né? Primeiros anos, primeiros meses, já no projeto, a mestra me indicou para o mestre Chacon para dar uma oportunidade, até para tocar. Fui tocar com o Encanto do Pina, que antes regia era o Babá Marcelo, que é o pai da mestra Joana. E depois, uns 2 anos, dei continuidade, né? Junto com... Até hoje estou junto, né? Com eles dentro lá no espaço. E junto com as duas nações, como não só com ela, como Porto Rico, né? Com essa base dessa base da liderança. E até hoje eu estou aí, sempre vou indo e voltando. Vim agora para... Estou aqui só 6 anos, mais ou menos, em Santos. Santos, São Vicente. Mas aí aquele período é uns meses aqui, 6 meses mais aqui, vamos dizer um exemplo, 6, 8 meses aqui, e 3 meses em Recife, porque justamente é o período da correria do carnaval. É uma das coisas que eu sempre não deixo de não estar. Consigo ainda estar cada vez mais estar lá, porque é isso, é uma coisa que não deixa você separar, é recarregar as energias, porque fico o ano todo dando as oficinas de maracatu, Brasil todo, em todos os grupos, e uma das coisas que eu sou o padrinho do Baque do Pina, né? Do grupo que tem aí, todo ano eu estou aí passando para cada vez mais renovar esse axé com o grupo, estar com o grupo, cada ano é uma coisa nova, e quando eu volto sempre para Recife, volto nessa função, junto com meu irmão de santo, irmão do batuqueiro, meu aluno, que é David Suguian, que foi um das terceira etapa do Maracatu Nação da Ilha, que ele é da comunidade da Ilha de Deus, que a mestra Joana montou esse grupo lá, E a gente, hoje, uns 2 anos atrás, a gente estava atendendo 45, 46 crianças e adolescentes, justamente com a finalidade cada vez mais do despertar o conhecimento cultural, despertar, conversar com o jovem adolescente e falar que ele consegue dar continuidade, incentivar ele a voltar às escolas, incentivar cada vez mais ele a ter essa base dessa resistência, ele, incentivar eles cada vez mais, falar para ele que ele consegue, independente com o estado ou local onde ele esteja. E é isso, trazer cada vez mais o conhecimento, que foi o que cada vez mais a mestra, junto com o mestre, plantou essa semente comigo, né? E estou tentando cada vez mais dar essa continuidade.
Você falou esse negócio de dar aula, né? Eu sou professora mais de matemática. Então, eu sempre...
né, Gabi?
Pois é. Mas eu gosto bastante de carnaval, então acho que dá para compensar o negócio. Então, Davis, eu ia te perguntar como é que foi começar a dar aula, assim. Eu acho que... E é muito legal, que eu sempre comento, né, com as pessoas que passam aqui, que também, né, essa questão de ser professor, tudo. A gente aprende muito, né, com o aluno, né? É muita troca, né? Como é que foi isso, assim, para você, assim? Como é, né, ainda, né? Porque é muita troca.
Para mim, no começo, foi por a necessidade, para não deixar o grupo morrer, que era justamente o espaço do Nação da Ilha. Aí o mestre Chacon começou a dar, já estava dando as oficinas em Recife, no espaço da prefeitura, e durante o sábado ele me chamou para ser ajudante com ele. E eu fui começando a aprender essa como se dá aula junto com o mestre Chacon. E logo no começo, sim, como eu falei, o Nação da Ilha, eu tive que assumir essa base como mestre, como um batuqueiro, como liderança, como professor, porque como nesse período a prefeitura tinha acabado com o projeto, a mestra começou aí, mas também as condições não tava dando, porque nessa época todo mundo tinha necessidade, até hoje, né, de dar continuidade nos espaços. E aí eu dei a continuidade na segunda etapa do grupo. Nação da Ilha. Foi aí que eu comecei a entender, e não é fácil você ser um professor, um educador, e ao mesmo tempo ser uma referência para um jovem dentro da periferia. Aí você, aí onde que cada vez mais para mim veio, porque então eu tive que mudar, não é mudar, eu aprendi, né, com jovem e adolescente, a cada posicionamento meu, cada local onde eu estava, cada gesto que eu fazia, porque sempre era uma referência, porque senão o jovem ia fazer a mesma coisa que eu estava fazendo. E isso, cada vez mais, eu comecei a aprender logo, a primeira etapa foi isso, como me comportar na frente do jovem e na criança e do adolescente.
Você tem um espelho, então, né?
Isso foi o principal aprendizado, o primeiro aprendizado que eu tive, né? Porque eu já tive que mudar meus hábitos, já tive que mudar um pouco minha estratégia, e como você é uma referência. Aí daí comecei aí junto com o mestre no espaço para dar a oficina do Maracatu Porto Rico. E sempre ainda estava nos dois. E aí eu comecei a aprender várias bases de técnica, né? Como já a técnica percussiva, como se pega na baqueta, todo esse processo para poder repassar. Não era que para poder dizer para eu tocar, era para eu poder repassar. Porque isso que é difícil, né? E para a gente, para mim, era uma coisa muito nova. E, ao mesmo tempo, era uma coisa prazerosa. Que, para mim, dava aquela energia, porra. E quando eu via outra pessoa repassando, fazendo aquele movimento que você passou, você cada vez mais se sente orgulhoso. Por isso, eu sempre falo nas minhas aulas, eu digo, não, eu não sou... com o professor aqui, eu estou aprendendo, nós dois estamos aprendendo um com o outro. Porque é isso, é uma troca. Não é eu estou aqui porque Davis é o professor, é o Ogan, é isso. Não, a gente estamos trocando. Sim, a gente... o nome, o título, vem de acordo do processo que a gente vem, o professor, né? Ou o educador, ou ou vamos dizer, uma da referência do mestre da mestra. É, e isso que cada vez mais, mas isso teve um, mas a gente só tem se a gente aprende. Eu sempre falo uma coisa, só existe mestre, existe mestra se tiver batuqueiro. E isso é um dos fatos, porque sem batuqueiro não tem não existe o mestre. Sem um mestre, sem batuqueiro não existe o professor, não existe o educador, não existe toda essa filosofia, né? É a mesma coisa, sem um ancião não existe o griô, né? Porque justamente o griô é aquele cara cada vez mais contador de história. E como se não tiver os alunos que vão escutar a história, como que cada vez mais vai reproduzir? É por isso que a gente diz, sem o respeito dos mais velhos, que no Ilê do Xundeim, a gente sempre cada vez mais tem o respeito dos mais velhos ao mais novo, como é que essa história vai dar continuidade? Como é que a gente vai cada vez mais plantar? E isso foi uma das coisas para mim forte, que eu comecei a aprender esses mínimos detalhes, como para poder repassar como educador. Como educador, como professor, como batuqueiro, como mestre. Isso é pouco detalhe, que é você ser uma referência para uma criança ou um adolescente. Isso para mim foi um maior choque, que até hoje eu levo esse aprendizado, ainda estou aprendendo. Porque sempre é tudo coisa nova. Cada aluno que eu entra para eu dar aula, que agora para mim é uma nova geração, que eu estou dando aula online, né? É da mais de percussão. E quando eu vejo a evolução, até mesmo assim pela tela, eu vejo, ó, estou dando batuqueira aí no Rio, aula online, estou dando em Portugal, estou dando uma oficina em outras pessoas que estão em Brasília, em outros lugares, em próprio Recife, você olha assim. Aí quando você vai até onde está essa pessoa que você deu aula online nesse período de pandemia, que você vê, quando você está junto, você, pô, tu aprendesse tudo isso só nisso na tela. E isso é umas coisas novas que a gente, professor, estou começando a aprender, né? Como se lidar e aquele negócio, a sobrevivência. Até que eu estou continuando dando aula online. E, ao mesmo tempo, aula presencial, né? Mas é isso, é ser educador, ser professor, é sempre estar aprendendo. Eu sempre coloco isso, sempre eu estou aprendendo. É um aprendizado contínuo e nunca vai parar.
Não, e é isso, né? Eu também, com esse negócio da pandemia, né? A gente teve que se reinventar para o online, né? E aí, quando a gente viu isso, assim, eu vou confessar para você, né? Eu falei, cara, a galera já não gosta de matemática pessoalmente, no online, então não vai dar certo. E agora que voltou, né? Porque agora já voltei a dar aula presencial, realmente, tem hora que eu fico assim, mas você realmente aprendeu, hein? Então a professora acho que é boa, hein?
Mas é isso mesmo, tem hora que a gente se coloca, né? A gente dá uma. Mas isso é normal, a gente tem hora que se achar um pouco. Porque se a gente não tiver essa empolgação, essa evolução, a gente acaba... E aí? É onde que a gente está errando? Ou onde é que a gente está acertando? Mas aí é onde que a gente vê que a continuidade foi boa.
E, cara, eu fico impressionada nisso, né? Acho que todo mundo que é professor fala, eu sempre aprendo com os meus alunos, mas é isso, assim, eu acho que conforme você vai pegando alunos diferentes, aí você vê o aluno com uma dificuldade, você vai ter que adaptar aquele teu, né, a tua maneira de passar tudo para aquele aluno, sabe, conseguir chegar a tudo. E aí o aluno vai te dar uma, fala assim, ah, mas eu não tô entendendo isso. Aí você, pô, então posso fazer um pouquinho diferente. Nossa, eu sou apaixonada, assim, dá para perceber, né, professora, assim, apaixonada, mas é muito legal isso. Eu acho que a gente cresce tanto, né, com esse contato, sempre que surge um aluno novo, e às vezes um aluno com muita dificuldade, a gente vê assim que a gente precisa se reinventar para a gente chegar lá, entendeu? A gente vai chegar lá junto, bota, segura na mão e vamos junto, né?
Ah, mas é isso mesmo, isso que cada vez mais faz o nosso trabalho ser prazeroso. Não só aquele que você... Eu agradeço aos meus orixás, a Deus, a todos os infinitos que tem na Terra aí, que eu estou fazendo aqui, trabalhando com aquilo que eu gosto, que eu amo, que é a cultura popular, né? E ainda cada vez mais dar continuidade na história, não deixar essa história morrer, né? E ainda quando eu saio da minha comunidade, quando eu saio da minha nação, e vim para outra cidade, que a cultura cada vez mais não é tão vista como na sua comunidade, na sua cidade, que que é poucas pessoas que têm o acesso e poucas pessoas da periferia, que eu dou aula aqui nas favelas, né? Eu não gosto nem falar esse nome periferia, né? Porque para mim já é uma base, uma formação acadêmica que cada vez mais trouxe para justamente. E é favela mesmo, eu sempre sinto isso, para a gente não deixar essa linguagem popular que é da favela morrer. E que para colocar periferia é só para dar um tchan. Um pouco, boniteza no local, não. Como agora em Recife, eu estava vendo uma reportagem. Quando a enchente estava lá, a comunidade estava cheia de água, e morro caindo. Então, que um senhor, ele fala que, pô, eu agradeço a vocês, eu sempre orei por Deus que um dia você viesse me entrevistar, para poder eu falar isso. Quanto mais o rico tem dinheiro, ele vai empurrando a gente para mais onde tem que ir, até chegar no morro, que é o único acesso, porque ninguém quer morar no morro, que a gente sabe o risco que vai acontecer. E é justamente isso, em legado justamente nesse negócio da favela. E por isso, aqui onde eu tô trabalhando, eu trabalho dentro da periferia. Não é que um exemplo. Não deixei de estar numa favela, mas ainda continuo nela. Não é que ele... E para mim é um maior prazer quando eu estou dando aula a essa criança. E não deixo parar nem por causa de grana. Que a gente cada vez mais quer que aquele fruto, a cultura, cada vez mais seja plantada. E são cultura deles, que tem muito imigrante que vieram de Recife, do Nordeste, que estão por aqui. E não tinha esquecido um pouco da sua raiz.
Deixa eu te perguntar, e como é que foi essa, né? Sair de Recife ali, que respira o maracatu, né? Para ir para Santos, que você está dando aula, tem essa vivência toda, mas não é como o Recife, né? Que é aquilo que... Eu vou te ser sincera. Todo mundo fala, eu gosto de frevo, acho legal, mas todo mundo fala tanto de ir para Recife passar o carnaval por causa do frevo, e eu olho toda pro maracatu, assim, eu falo, acho que eu dou uma passadinha lá no frevo, mas o meu interesse é mais outro.
Então, eu falo assim, para mim essa saída, no começo foi um pouco inseguro, né? Eu vim sair de lá, aí ia, voltava, passava menos tempo aqui, entendeu? Ia para lá. Não, um exemplo, nos projetos sociais que eu trabalho aqui, eu não firmava muito a minha presença por justamente ficar indeciso em sempre querer voltar para Recife. E isso, para mim, no começo, foi difícil, complicado. Mas também, para mim, foi uma coisa nova. Eu tinha que sair um pouco para expandir meus conhecimentos. Porque, um exemplo, nas nações, eu sou ainda, né, não deixo de não ser, uma das pessoas que não deixa de ter uma responsabilidade em cada espaço. Sou no Ileu Xundeim, no Encandupino, sou um dos Ogã mais velhos da casa, né? E sempre quando eu vou, fico responsável pela organização dos instrumentos, que é justamente para a comunidade estar. E sempre quando eu vou para lá, a gente está dentro. Sou uma das pessoas também que está junto com a mestra, em relação da regência do baque, junto com os outros batuqueiros que tem todos isso, né? Mesma coisa no Porto Rico, tem essa base dessa liberdade. Logo no começo tinha essa construção de instrumento, mas agora a gente vê que já tem outros jovens, outros adolescentes que estão dando continuidade naquilo que você fazia antes, entendeu? Isso para mim que veio aqui. E daí que comecei a ter um pouco mais de certeza que eu tinha que, entendeu, essa possibilidade. Então, agora eu vou ficar, eu vou dar continuidade cada vez mais, não deixando de não ir para Recife, que é isso que eu sempre falo. Vou sempre renovar minha energia. E o contato sempre está, né? No WhatsApp, nos grupos, que a gente não para de estar conversando, né? Problema que sempre tem, né? Aí sempre a gente conversa um com o outro. E isso aí que me fez vir para ficar fixamente, pegar essas possibilidades vindo para Santos, São Vicente, que eu agora sempre ficando trabalhando nos dois lados. E aí dando continuidade e montando alguns grupos aqui. que aí vim, dei aula no Quiloa, no Maracatu Quiloa, que é de Santos. É, já tinha, já logo no começo, antes de já vir, eu já vinha antes, né? Antes de ficar firmando, o começo foi isso, antes de ficar, vim mesmo para ficar aqui, esses 6 anos, eu já vinha antes dando oficina, saindo de Recife para dar oficina de maracatu, nos grupos São Paulo, Curitiba, quase todos no cidade do estado de, do Brasil, né? Eu acho que sim, né? Quase todos, já passei, só parando para pensar um pouco aqui. Dando a oficina de maracatu, mas é maracatu, e também da cultura popular, coco, afoxé, ciranda, cavalo marinho, dando essa base, essa receita, todo o ritmo da cultura popular, eu tento cada vez mais repassar um pouquinho de tudo isso. E quando você cada vez mais tem esse choque de conhecimento cultural, né? E aí tem esses espaços vindo para cá, quando eu vim consolidar mais e ficar firme. Aí quando você começa a trabalhar na ONG como educador, como arte educador cultural, sempre coloco essa linguagem porque a gente cada vez mais trabalha com a base da cultura, quando você começa a aprofundar, entrando para dentro das favelas daqui, e você entender que o processo que eles estão aprendendo agora foi eu lá atrás. E agora eu estou sendo o educador, o transformador cultural para eles. E isso que para mim veio dar mais essência e entender que cada vez mais o que você aprendeu com o mestre e com a mestra Joana e com a comunidade está cruindo frutos, está cruindo cada vez mais o conhecimento, porque aquele negócio é os frutos cada vez mais, a gente cada vez mais saindo para colher. E quando você vê um jovem, um adolescente ou uma criança, como aqui nos espaços onde eu estou, passando a mesma metodologia que você adquiriu para outro jovem e outra criança que vem, isso para mim é colhendo esse fruto. E cada vez mais ficou. E cada vez mais ter a possibilidade de levar eles para lá, para eles também entender essa essência, essa energia. Um exemplo, eu passo o ano todo fora do Recife, né? Um ano, no modo de dizer, vamos dizer, um período maior. Mas a gente começa a preparar todo esse cortejo todo, dando a oficina, para quando chega no carnaval, a gente chega no carnaval para a gente tocar 45 minutos. Que aquilo é um trabalho de um ano todo de uma nação de maracatu. Não só com batuque, como na corte, no projeto social, que é o ano todo dentro da comunidade, né? Que aí para você vir toda essa essência, no figurino, que tem oficina de adereço, oficina de dança, reforço, para cada vez mais as crianças estiverem bem nas escolas. E para quando a gente chega na passarela, que é o período que quando as pessoas vão para Recife, no período do carnaval, e vê aquela nação de maracatu saindo, todas elas, no geral, que muitas vezes a própria prefeitura não valoriza. Tira a assim, pela colocação onde se coloca a gente, a passarela onde se coloca. Se colocasse a gente um pouco mais para a porta, se fosse mais anunciado aquele, onde é o espaço, onde acontece o desfile das nações, como aí no Rio, né? As escolas de samba, ela é muito bem vista, né? Que é o polo. Lá em Recife, é bem visto, mas é para quem a gente conhece. Não é aquela resistência. E para quem a gente da comunidade fala, deveria ser muito mais divulgado. Por isso que a gente passa o ano todo.
Interromper. É uma coisa muito mais. É uma informação que chega muito mais para quem quer procurar, que vai de fora, né? Do que a escola de samba aqui, que mesmo que você não queira, você veio para o carnaval de bloco, mas ela cai no teu colo de algum jeito.
Isso, é isso que a gente, a gente às vezes... E até no próprio espaço, no período carnaval, a gente ganha muito menos do que os grupos que vão de fora. A gente, as nações ganham muito menos. O grupo cultural ganha muito pouco. A gente, ó, eu tiro por mim, além de ser batuqueiro, nação e músico, eu rodo quase em todos os grupos de Recife para tocar, para ganhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, para poder você ter uma grana para você pular o carnaval. Porque justamente que é isso, os espaços não são... Não é que não ter espaço, tem. Mas a valorização dos próprios órgãos, vamos dizer, da prefeitura, que deveria um pouco mais valorizar a gente, dizendo a gente nessa base do conteúdo. E voltando aos assuntos, que a gente já pulou para outra parte, né? Para a gente que desfila no carnaval, isso é uma... Passa o ano todo aprendendo todo esse conteúdo e projeto para a gente desfilar 40 minutos, 45 minutos na passarela, e você chegar, quando passa a passarela, fez aquela coisa bonita, você chega lá e dizer, dever cumprido, porque assim, é um ano todo para querer isso, mas não é... É porque você vê, quando você olha para trás, você coloca aquela corte toda bonita, coloca tudo certo, tudo na colocação, como na escola de samba tem esse processo, você se sente, pô, estou satisfeito, fiz um ano todo para isso. E não é só para isso, mas naquela hora, naquele momento, a gente pensa nisso. E não é nem pela disputa. Porque existe a disputa, mas querendo ou não, é uma grana que vai entrar, que é pouco. Porque os mestres e as mestras de todas as nações ainda continuam devendo para poder botar as nações na correria, na avenida, para aparecer aquele negócio todo bonito. E é o prazer, que é prazeroso, né? É muito prazeroso a gente ver. E é isso, para a gente é uma resistência que a gente está botando o nosso ilê, a gente está botando a nossa comunidade na rua, que é uma hora que a gente é um pouco visto, de mais ou menos. E aí quando a gente sai, a gente como professor, educador, arte educador, quando a gente sai de Recife e começa a plantar essa semente, e quando a gente vê outros grupos cada vez mais plantando essa semente, desenvolvendo esse cimento, contando essas histórias, como você falou mesmo, que você agora não consegue parar de querer ler o livro quando você começou a escutar com o Tenille, com o Mestre Akari, e você não consegue parar, porque quando você vai escutar o livro, você vê coisa mais maravilhosa. E quando você começa a ter o contato oral, porque para a gente das nações é justamente isso, é o oral. A escrita começou a vir um bom tempo, mas antigamente não tinha. Porque
eu fiquei, desculpa, louca quando a Tenille me chamou para participar desse grupo de estudos, assim, que me mandou o fly. Falei, cara, eu preciso, mesmo que eu não possa ir todo mês, mas eu preciso ir sempre que der.
Isso, é porque assim, ó, é a mesma coisa. O bate-papo que a gente está tendo, que está sendo bem descontraído, é muito gostoso, mas é muito pouco tempo para a gente ter tanto conhecimento, tanta formação, porque acaba a gente tentando reduzir um pouco aqui, um pouco ali, para a gente chegar no objetivo. A gente começa na etapa, porque a gente, como eu venho dessa pegada oral, até hoje. Eu continuo cultuando, ensinando as bases tudo oral, porque é o que é repassado, é o tradicional. A escrita está vindo cada vez mais para estar, mas é para não deixar apagar. Porque como muitos mestres estão indo, muita surgindo mais Yalorixá, Babalorixá, estão cada vez mais indo por um. E aí, a história deles não estão contada. Tem que continuar contando. É isso que está vindo essa nova geração, né? Cada vez mais deixar registrado essa fase da história. E como a gente fala, né? E continuar com essa resistência, né? Que... Se a gente for parar por aí, quase todos os estados estão querendo disseminar o espaço da cultura, né? E a gente está vendo aí esse governo que a gente cada vez mais está entrando. Está querendo cada vez nos calam, né? Cada vez mais estão calando, querendo calar cada vez mais. Mas é isso, cada vez mais a cultura. O tambor, ele já cada vez mais já está como ele tem duas fases, né? Como a gente diz. O tambor chama, mas também o tambor é um protesto, o som do tambor. Ele já está ali e está protestando. Ele está mostrando que ele está ali. Eles são resistência. E se a gente cada vez mais for procurar a base da história, do, de o que é cada linguagem em relação do alfaia, por causa do nome da alfaia, por causa do nome, o nome do bombo, o toque, a origem do toque, é história que cada vez mais, ó, é pouco tempo para a gente cada vez mais conversar no bate-papo. Mas fugi um pouco do assunto, mas vamos lá.
Relaxa, Deus. Não fugiu nada. O papo está fluindo, isso que importa, né? Não, e você falou sobre essa coisa de passar essa cultura oral, né? A nossa ideia do podcast surgiu assim, sabe? Porque a Nath, né, estava vendo... É um negócio, né, da pandemia, né? As duas apaixonadas por carnaval, né? Vamos fazer o que da vida, não sei o que. Não vai ter carnaval, não vai ter carnaval. A gente estava naquela coisa meio perdida. Aí a Nath viu uma live, né, com o C.A. Ferrari do Monobloco e com o Vaguinho do Repique, eles comentando sobre isso, né? Mas lá, se eu não me engano, porque eu posso estar confundido, mas estava falando muito sobre bossa, assim, de escola de samba, de bateria de escola de samba, que, cara, o mestre morre e aquilo vai com ele, entendeu?
Não, mas é isso mesmo.
Não, é. E aí a ideia da gente foi isso, assim, né? Porque como é né, no caso do carnaval, né, de maneira geral, o maracatu tem essa cultura oral, né? Nada melhor que fazer um podcast, né? Que a gente tá batendo papo aqui e a gente tá registrando isso, né? Então, acho que é muito legal, assim, sabe? A gente sempre tenta, assim... trazer o máximo de pessoas possíveis para a gente, sabe, imagina daqui a vários anos alguém, quero saber como é que foi aquele ano que não teve carnaval, entendeu? A galera vai lá e escuta, né? Então acho que é muito legal isso, é importante, assim.
Para mim mesmo, a gente não teve, né? A gente não teve carnaval nesses 2 anos da pandemia. Esse ano que era o ano que poderia até ter, né, que no Rio teve, né, as escolas de samba desfilando, São Paulo aqui teve, em Recife não teve. Eu estava até falando aqui, hoje eu estaria na passarela, velho, eu dentro de casa, dizendo, hoje eu estava na passarela, eu estava desfilando, já está lá, hoje eu estava no Galo da Madrugada, que é um bloco lá que eu não, que é num sábado, que é o único período que eu digo, eu vou dar uma pausinha para mim para eu pular. Porque para a gente, para mim, existem as obrigações dentro do terreiro. Existe a responsabilidade dentro das nações. Porque as nações têm tocado aqui, têm tocado ali, para cada vez mais ter um lanche para quando a nação for tocar. É isso que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que faz esse desenvolvimento para as criançadas poder se divertir junto com a gente no período carnaval. A gente se divertir no período carnaval junto com eles. É como sempre, naquela primeira colocação que eu coloquei, a gente somos uma referência, né? E quando a gente vê as crianças, a gente somos um espelho para ele e vê quando eles estão ali e quer estar ali junto com a gente e sente prazer estar ali, a gente faz essas apresentações justamente para isso, para poder possibilitar ele ter uma água, ter uma alimentação, ter um lanche, ter um mínimo básico de resistência, um pilar ali para ele poder estar brincando com a gente. E isso é um dos maiores prazeres, né, no período carnaval, porque a gente fica tão que nem um louco, fora dessa correria, a gente sai, vai tocar tal turma, vai para ali, vamos botar uma turma para aqui, como a mestra tem o baque mulé, ó, vocês que vão ficar na função aí, que eu tenho o baque mulé. Aí, o mestre, mesma coisa, ó, eu tenho que dividir o grupo em 4 lugares. Ó, pega uma volta para lá, volta para cá. Mesma coisa o encanto. Ó, vai dividir o encanto em 3 lugares. Tu vai para cá e, ó, o baque mulher vai ter que se dividir em 2 lugares. E fica nessa função. Ó. Um jogando para poder quando. Aí todo mundo se encontra no lugar só, que é justamente quando tem o abertura do carnaval, que é no Marco Zero. Ou quando a gente vai para. Ou na passarela, fica todo mundo nessa correria. E. É uma correria gostosa, que é prazerosa, porque ao mesmo tempo a gente está tocando, mas a gente está se divertindo. Porque quando a gente está tocando lá, a gente está pulando também, quando está passando outra trocinha do lado. Quando a gente para de tocar com o batuque, quando vem um bloco vindo, e a gente para o bom, porque a gente sempre dá um respeito a cada trio que vem. Né? Do mesmo jeito, quando a gente está indo, eles param de tocar e a gente passa. E a gente vê, quando a gente para, a gente fica dançando com o bloco. Não é esse conteúdo prazeroso. E eu sinto falta disso, que nesses 2 períodos de pandemia, para mim estava faltando isso. É, ao mesmo tempo. E isso que é triste. Aí quando volta um assunto. Aí quando tem um mestre de bateria de escola de samba, como você colocou, e aí, esse papo, essa conversa oral? Quando ele morre, vai com ele o conhecimento. E quando a gente começa, a nossa geração começa a fazer multiplicador de batuqueiros, multiplicar cada vez mais pessoas para ser uma liderança, ser um regente, mais uma referência para outra criança. Isso que é os objetivos. E quando você vem com esse conteúdo de conversar com esses mestres, com esses batuqueiros, essa história não se perde. Porque aqui, um exemplo, se a gente parar para conversar, não deixa de não ser uma base oral. É uma oral, né? Não deixa de não ser uma conversa, um bate-papo oral. Porque aí a gente não perde isso, porque isso vai ficar o tempo todo na mídia. Mesmo que se você... É diferente uns anos atrás, quando tinha as nações. Os antigos mestres não tinham como. Só tinha os batuqueiros antigos que eles podem conversar. Mas, ao mesmo tempo, perde um pouco da memória. E aí? Como era essa etapa? Eu lembro no Baque da Nação Porto Rico, que Manuel de uma vez falou, dizendo que não, a maior nação, teve uma época que a gente era a maior nação. Quantas pessoas tinha? Ela disse, meu filho, a gente só tinha 14. 14 batuqueiros. Aí eu disse, vê. Aí, e os outros? Não, os outros tinham 6, os outros tinham 5, tinha 5. Aí eu digo, veio a quantidade. E agora, se você parar para pensar, na São Porto Rico sai com quase 200 batuqueiros. Dançando com quase 600, 600. O Encanto sai com com 100 e pouco batuqueiros, dançando sai com quase 500, 700 pessoas. Por quê? Aí é aquele negócio. E faz figurino para mais, viu? Porque é o ano todo. É o ano todo a gente tentando fazer figurino de dança, isso, aquilo. Mas a gente preza, justamente no batuque, as pessoas que pegam o trabalho. Por isso tem esse multiplicador de transformador de cultura dentro das nações. Porque quando a gente está ensaiando isso, ó, pegou o ensaio, então, batuque é aquele negócio. A gente não se coloca como você, eu vim do Rio, hoje eu quero tocar. Entendeu? Como lá não consegue. Eles vão, você vai tem que participar do período do ensaio, você tem que participar dessa trajetória que a gente vai. Um exemplo, eu, a mestra, o mestre, o batuqueiro, eles passam o tempo, mãe Té, Tenille, né? Ela sempre está passando, viajando, está dando para aí, está dando aulas para as pessoas cada vez mais aprender. Aí quando chega no período, a partir de outubro, começa os ensaios, setembro começa os ensaios. Aí realmente valendo outubro. Tem esse período todo. Aí tem um grupo das nações para você ir aprendendo a montagem das loas, a montagem das músicas. E você tem que chegar mais ou menos um mês antes para poder ter essa avaliação. A gente prefere sair com 20 tocando. E pode ter espaço para dançar. Mas a gente vai sair com aquele negócio quadradinho. Porque é aquele, como eu falei no começo, é um ano todo para tocar 45 minutos, para mostrar justamente o fruto da resistência da comunidade.
Não, eu te entendo, Davis. Eu sou muito envolvida com escola de samba, eu sou baiana de escola de samba. E eu entendo assim que você fica o ano inteiro para aqueles minutos ali, né? E tem que dar tudo certo. Então, cara, tem que chegar. Não dá para chegar, oi? vou chegar e já vou entrar. Não, entendeu? Até a gente já tem alguns programas atrás que a gente entrevistou a Ana Macedo, né? Que ela teve aula com a mestra Joana, tudo. Eu lembro dela contar. Até quando você falou que entra em contato no WhatsApp com os grupos, com o pessoal, eu lembro exatamente dela falando, né? Que ela agora está envolvida numa escola de samba aqui do Rio, Império Serrano, toca Chequerê lá, né? O AB, tudo. E ela falou: não, mas o mestre Jacó me manda mensagem, você não pode esquecer aqui a gente, não, que não sei o quê. Então, realmente, não dá para chegar muito, sabe, em cima, né? Você tem toda uma preparação, né? E, pô, que são aqueles 45 minutos, é aquele momento, mas, cara, tem toda essa preparação antes, né?
E eu tiro assim, ó, eu tiro pra gente. Eu vim do berço, né? Eu tô desde nessa correria com a cultura popular, né? E pra mim, É difícil eu largar. Um exemplo, teve anos que eu aqui teve grupo de escola de samba que me chamou para tocar. Eu disse, ah, não, mas aqui qual é o período? Não, velho, diga, me desculpe, velho, nem me pagando eu vou, velho. É porque é do mesmo jeito como tem escola de samba, que tem um batuqueiro que não troca a escola de samba dele para ir desfilar em outra. É, para mim é justamente isso. Eu não troco meu carnaval em Recife para eu ir para vir para cá, para o Rio, para São Paulo. Não troco meu carnaval de Recife para ir para Salvador, que eu sei que é um carnaval bom para caramba, mas eu tenho a minha responsabilidade como batuqueiro, como um dos organizadores, tá ligado? Um dos educadores, somos de referência. E como teve ano que a gente da Nação Porto Rico teve um ano que, uns 2 anos seguidos, a gente saiu da passarela no domingo e foi fazer carnaval em Salvador na segunda-feira à noite, que era o cortejo o cortejo afro, que sempre sai. Ele foi, teve o ano. A gente saiu da passarela, saiu da boca assim, ó, de batuqueiro, ó. Vai tu, vai isso, aquilo, vamos embora. E a gente já, todo mundo cansado, e não esperou nem a gente parar pra dizer, ah, eu vou tomar uma cerveja e vou descansar, não. Lavra, acabou a passarela no domingo, a gente, ó. Já de manhã cedinho, na segunda, a gente já tá. À tarde a gente já tava em Salvador. Pra noite tocar. 2 anos seguidos a gente já fez, junto com o Ilê Aê, né? Que teve essa base, essa possibilidade.
E não, isso... deve ter sido uma experiência incrível, né?
É, pra gente foi muito incrível. A gente fazer aquele cortejo na base do samba reggae, a gente tocando maracatu e dando essa tradução, que a cultura consegue dar essa misturada, né? E você sair naquela ala, e saindo com baiano, e saindo com o rei e rainha na corte, aquele povão lotadão entrando também, meu, o cortejo foi muito lindo. E pra gente foi um prazer, né? E pra gente foi um grande prazer, até um prazer, porque logo naquela época, maracatu não ia nunca, não era conhecido em Salvador. Não era conhecido. E quando a Nação foi pra lá, que abriu um tabu de conhecimento, a turma aqui, que beleza. A gente tocou primeiro no palco do Liaê, lá no Cucuruçu. Lá em cima a gente entrou, a turma, tinha vários atores lotados no espaço dele lá. Que é isso? Depois que a gente tocou, a turma pirou, velho. Turma, meu, que é isso? Que tambor chamou. Pra eles não conhecia. A gente já era fã deles, porque a gente escutava som, tudo isso. Do Ilê Aê, né? E quando a gente veio traz esse choque, quando você vê essa contrapartida e você está lá e você vê que os caras, meu, cumprimentando a gente de igual por igual, isso pra gente foi uma puta conhecimento. E outra, deixa eu lembrar, não sei se era em 2010 ou foi em 2009 que aconteceu isso, ou foi antes, não lembro, eu não sou muito ruim de data. E e isso... Pra gente, foi um grande prazer, velho. A gente era um moleque, né? Moleque não vou dizer. Eu agora tô com 30 e vou fazer 36 anos. Tô nessa busca aí, dando um... E quando vejo aquilo, e quando eu vou, né, que pega essa troca, quando eu vejo um aluno, um educador, que agora se tornou um transformador, que você ensinou e tá reproduzindo aquele movimento, não tem prazer. É por isso que eu sempre falo, quando a mestra Joana fala, o encanto é minha família, justamente por causa disso. E ela quer abraçar, quer ajudar de qualquer forma. E ela não vai escolher o obstáculo para querer superar, não. E é justamente isso que o maracatu faz, ele traz isso. E quando a gente toca, o tambor faz reproduzir isso. Aquele carinho, aquele amor que cada vez mais está suando. Quando o tambor repassa. E não deixando, como eu falei, a gente exalta justamente quando vai na rua, a gente tá tocando para as pessoas da rua. E essa energia, quando as pessoas não têm como explicar, é justamente o amor e a energia que a gente tá passando para eles naquela hora e naquele momento.
Não, eu queria te perguntar, né, a gente fala muito da tua sensação como batuqueiro, da tua sensação como professor, mas a emoção de estar ali como regente também, né? Que é uma outra coisa que eu acho que deve ser uma emoção também inexplicável, né?
Isso é, velho. E olha que é aquele segundinho, né? Pra você... Quando você tá regendo, eu tiro quando eu tô... Quando eu vou levar algum grupo pra tocar, ou a nação pra apresentação, o meu grupo, é aquele raciocínio rápido, né? Que você ensaia, que você com eles, e quando sai bem bonito, aquele é um prazer. E tem hora que eu sou um tipo da pessoa que eu paro. Eu paro pra curtir e sentir aquele baque. E isso é uma energia gostosa. E você vai ver, eu tô fazendo aquilo acontecer, junto com os meus batuqueiros. Eu tô transmitindo a energia para eles estão entendendo a minha energia. E estamos trocando junto. Reger não é fácil, isso eu vou dizer bem sincero, mas é prazeroso, muito, é muito prazer em poder você conseguir reger o baque e mostrar para eles e para o público que está assistindo aquilo que você pensou em segundos, que a gente quando está regendo, a gente pensa em segundos. É jogo bem rápido para poder aquela energia fluir muito forte para aquelas pessoas, para aqueles batuqueiros. Mas é prazeroso. Um exemplo, agora eu tô, um exemplo, onde eu estou aqui, eu regio maracatu, estou regendo samba reggae, estou regendo grupo de coco, estou afoxé, um pouco ciranda, agora estou tocando numa banda que é a banda Fizeram a Elza, que a gente está trazendo todo esse conteúdo de toques brasileiros, né? Ritmos brasileiros, para cada vez mais numa banda, trazendo a cultura popular dentro da banda, misturando tudo, samba. E é um dos frutos que, para mim, agora, que tô alimentando como regência em relação da percussão. Que é difícil. A gente vem do conteúdo oral. E quando a gente cai para uma banda, a gente começa a colocar vários outros elementos, né? E é difícil você querer tirar um pouco da raiz, a essência. Não, mas é assim. É isso. É onde que a gente se sente um pouco quando a gente vai colocar o maracatu, quando a gente vai regir o maracatu. Quando a gente expressa aquilo e o sentimento cada vez mais vai fluindo. Isso é um prazer que não tem como eu me expressar em relação de reger. É do mesmo jeito quando você falou. Eu não sei dizer quando o tambor... Eu sinto o som do tambor, é a mesma coisa. Eu não sei lhe falar como eu me sinto quando eu estou regendo. Eu vou dizer bem sincero. Eu me sinto maravilhoso. Eu nem estou ali. Eu estou mais fechado com o meu grupo, vejo o
público... É uma coisa que transcende, né?
Isso. Eu vejo o público, estou vendo, mas eu estou tão na conexão entre batuque, batuqueiros, essa sincronia toda, que eu isolo tudo que está ao redor. E isso é um prazer. Eu não só reger, eu tento me expressar com o meu corpo, o sentimento que eu estou vivendo naquilo ali.
E eu acho que é muito isso, né? Você falou muito essa coisa de transcender, né? Eu peguei pro meu lado, assim, quando eu tô rodando, né, com o baiano, realmente, assim, eu tô lá, eu tô vendo a galera, tá todo mundo, mas eu tô numa outra vibe, entendeu?
Ah, é isso mesmo.
Você viver isso, né? É muito forte mesmo, né? É muito...
Ó, a cultura mesmo, o maracatu, em si, em geral... Ela não deixa de... Ela é um mercado e, ao mesmo tempo, não é. Porque as pessoas que estão tocando, elas querem curtir a tocada. Ela quer curtir tocar. Ela quer curtir estar ali. Dependendo de um exemplo, se a gente vai tocar em tal palco, ela quer curtir, velho. Ela quer estar feliz. Se ela não estiver feliz ali, vai ser uma base profissional, né? Como vai ter meia coisa. Essa rotina de emprego, né? Pô, vou lá no emprego. Fiz meu trabalho, voltei, ô, que saco. Que você não gosta, né? Mas é diferente quando a gente tá trabalhando a cultura. Porque você mesmo está sentindo prazer. Você não foi obrigado a rodar a baiana ali, não. Você foi porque você quis. E quando você roda, a energia vai circular o tambor. Quando a escola de som lá está... Você está lá sentindo aquela vibração. O tambor fazendo isso, ó, vibrando. E quando vem a letra, que de acordo começa a colocar você em transe, que coloca, querendo ou não, toque transe, coloca você um pouco em transe, que faz essa energia fluir. E é isso. Essa energia não para. É aquele sentimento que está acumulado no peito, que sai, vem subido nas pernas, que você vai aquele negócio fervendo, e quando chega na cabeça, véio, você já voou. Já voou. O compasso já foi. A batida já fluiu. Quando você está regendo, véio, quando é o tom. Ou você puxou o cantor, que aquilo ali vai esticando, que você olha assim, já fui. E a linguagem, os batuqueiros já entenderam. Pum, já toca em cima. Isso é maravilhoso. Isso que faz o carnaval da gente cada vez mais ser bonito, ser prazeroso estar.
Não, com certeza, David. Olha, eu sei que o papo tá muito bom. Só que a gente, né, tá se encaminhando para o final, porque tem. Mas antes de chegar lá, calma, que tem a nossa sessão terapia, né? Você foi muito profundo o que você falou, então eu resolvi ir para a nossa sessão terapia, né? Quando eu falei contigo, eu não comentei, porque eu geralmente gosto de deixar esse momento surpresa para o convidado assim reagir na hora, né? Então, eu vou pedir para você imaginar um divã virtual, respirar fundo e dizer para a gente, né, geralmente a gente fala o que o carnaval representa na vida da pessoa, mas eu acho que para você eu vou botar o que o maracatu representa na tua vida, Davidson. Respira fundo e manda brasa.
O que o maracatu representa para mim? Minha vida. Porque o maracatu salvou a minha vida. Para mim, o maracatu ela já conta tudo isso. Fez Davidson ser o que ele é hoje. Eu mesma coisa, tira assim, Davidson. Eu me coloco em quatro etapas. Eu coloco Davidson, que eu era no começo. Educador, Davidson educador. Davidson é arte educador cultural e Davidson é músico. Sem o maracatu, por isso eu coloco minha vida, porque se não fosse o maracatu, eu não estaria aqui. Eu não estaria dando aula, eu não estaria tendo outros educadores, não estaria aqui. Porque como no projeto, foi através desse projeto, logo no começo, como eu falei com a Mestra Joana, que eu comecei a gostar do maracatu, que me tirou de eu ir para outro lado, para outra vivência. Eu poderia não estar aqui, como muitos outros que participaram, que fizeram parte da primeira etapa, que muitos não estão. Já nesse plano astral, né? E é isso, para mim maracatu é a vida. Para mim representa muito isso. E fez ser o Davidson Santana.
Arrasou na resposta. Eu tenho um caderninho aqui que eu anoto, David. Você já está super anotada a sua resposta aqui. Arrasou na resposta. Mas, Davidson, olha, antes da gente terminar, queria te agradecer. A gente adorou. Olha, a gente vai ter que marcar um encontro aí, tá morando perto, entendeu? Dar uma passadinha aqui no Rio, entendeu? A gente marca um encontro para bater um papo pessoalmente.
Ah, vamos sim, vamos marcar. Ah, tomar uma cervejinha, né? Que a gente somos de lei, né?
Pois é, exatamente, entendeu? Mas olha,
eu fui antes do carnaval aí no Rio, esse ano.
Foi antes do carnaval.
Eu fui pro aniversário do Baque do Pina, né? Mas também já voltei rápido para cá por causa dos projetos sociais que eu trabalho aqui. E é isso, prazer é meu, qualquer coisa pode chamar, tamo aí, a gente pode parar outro dia pra gente conversar mais detalhado.
Sim.
Pô, aí pro Rio, a gente marca pra gente tomar uma cervejinha, tocar, pega um pandeirinho, a gente faz um coquinho, a gente tira um sonzinho nesse naipe. E eu sempre gosto disso, quando a gente sempre acaba a tocada, acaba a oficina, a gente quer sentar no lugarzinho, sentar e só conversar. Eu sempre falo que a aula não termina ali, quando o apito falou, acabou. A gente continua até justamente quando a gente senta num barzinho, vai tomar uma cervejinha, a aula continua, porque é onde que tira as dúvidas em relação...
Eu fiz oficina para tocar aqui, eu toquei num bloco pequenininho aqui no Rio, né? Quero exibir meu longa, mas o que eu... Às vezes me dá mais saudade até daquela conversa pós de onde surgiu hoje. A gente fazia paródia de marchinha adaptada para cinema. Mas daquela conversa pós o ensaio, todo mundo cansado ali conversando, tomando uma cerveja, comendo um cachorro quente, um churrasquinho, aquilo era bom demais, assim, era uma higiene mental.
Isso que é o prazer, né? É isso que eu tô dizendo, que depois da tocada, é você sentir... Tá vendo quando você vê que a oficina foi gostosa, o baque foi gostoso, é quando você vê, senta todo mundo no lugar e começa a conversar. Pô, eu gostei naquela hora, aquele ponto da música que ficou bonita aqui. Ah, eu gostei aqui que tu fizesse isso, jogar sua B assim. Ah, essa é a essência. E quando você, num período carnaval, ah, eu gostei quando tu chamasse o público ali, na folia, chamasse o público pra gente. Isso que é gostoso. Isso é prazeroso. Até me arrepiei aqui. É esse gostoso da folia do carnaval, da folia do baque da nação, quando a gente está cada vez mais resistindo e existindo naquela hora da folia. Porque para a gente, querendo ou não, saindo no carnaval não deixa de não ser um protesto, é uma resistência. Não deixa de se mostrar a sua periferia, a sua comunidade. É a resistência. E por isso o maracatu é a vida, é amor, é energia, é axé. E felicidade, que é o principal de tudo, é fazer aquilo que você ama.
Então, Davis, olha só, para fechar nosso bate-papo, nós temos dois momentos aqui. Nós temos um momento que a Nath é super fã de Sandy Júnior. Então, é um momento para você mandar beijo para quem você quiser.
Eu vou mandar beijo para a mestra, para minha mãe, para meu pai e para todo mundo que esteja nos vendo aí.
essa vibe. E para fechar, nós temos o nosso momento jabá, que você pode divulgar suas redes sociais, falar dos seus projetos, o pessoal te seguir, fica super à vontade. E vamos nos encontrar por aí, Davidson, que esse papo aí foi só o esquenta. A gente vai se esbarrando por aí.
Tá bom. Para vocês que queiram me seguir, eu estou aí, Davidson Santana, no Instagram, ou Davis Santana também no Facebook. Eu também dou aula de percussão, cultura popular. Estou dando todos os ritmos aí: coco, ciranda, maracatu, afoxé, frevo, samba reggae, todo esse requisimento da cultura. E também meus projetos que eu trabalho aqui em Santos, São Vicente, trabalho com criança e adolescente, que é na ONG Camará, Calunga. Que é grupo percussivo Afro Calunga, e aqui em Santos, na zona noroeste, no Centro de Convivência Sejuve, que é um espaço da prefeitura, e também com criança e adolescente e construção de instrumento, em várias bases de outro ritmo. Espero que vocês tenham curtido aí, gostado, e curte lá, e segue nós na página, e segue eu aí no Instagram. Quem quiser aprender mais um pouquinho da cultura, só fala.
É isso aí, Davidson. Galera, tá escutando o podcast com o celular na mão, vai seguir lá o Davidson e vai procurar os projetos dele. Valeu, Davidson. Obrigadão.
Obrigada, Davidson. Beijo.
Tupina, boa viagem, o guarda quase me pega.
Foi uma fumaça contrária, mandada por quebra-pedra.
Tupina, boa viagem, o guarda quase me pega.
Foi uma fumaça contrária, mandada por quebra-pedra.
Mas foi uma fumaça contrária,
mandada por quebra-pedra.
Davidson, a gente amou esse papo e é sempre bom saber mais sobre o maracatu, né? Tô muito apaixonada pelo maracatu, amiga. Acho que eu vou fazer que nem a Ana. Eu vou largar tudo aqui e vou para Pernambuco aprender maracatu com a mestra Joana. Eu acho que é esse meu novo objetivo de vida. E, Davidson, quando você vier para o Rio, hein, não esquece dessa nossa cerveja para a gente botar o papo em dia pessoalmente sobre maracatu, né, Gabi?
Nath, tu vai para Pernambuco e como é que fica esse podcast aqui? Não pode, Nath. Não pode.
A gente grava online, Gabi. Fica tudo bem.
Ai, meu Deus, gente, vocês estão vendo, hein? Se acontecer alguma coisa com o podcast, já sabe de quem é a culpa, né? Mas olha, Davidson, a gente está esperando essa tua visita aqui para a gente tomar aquela cerveja e bater um papo super legal sobre maracatu, né? E também para conhecer, né, o carnaval aqui do Rio, né? Não, assim, a gente trocar essas culturas, assim, que é muito legal, né?
É bom demais, né, Gabi? Tomar uma cerveja e beber aqui, ó. A bebidinha do ET ainda tá aqui esperando, tá? Por você e pela nossa quinta Beatle, Dona Dani. Ela tá aqui esperando por vocês. Não sei até quando ela vai durar e depois vai ser meio impossível conseguir de novo, a não ser que eu seja abduzida de novo. Mas ela tá aqui aguardando por vocês.
Nath, na semana que vem, a gente vai receber a Juliana Magaldi, que é do Lamba Bloco, né? A gente vai conversar, né, sobre o envolvimento dela com o carnaval, né, sobre o Lamba Bloco. Cara, tá um papo bem legal, gente. Vocês vão gostar bastante. Mas é só isso que eu vou falar, gente. Vocês aguardem que quinta-feira que vem vai ter papo novo aí no feed de podcast de vocês, beleza?
Bom, gente, então já que ela deu o spoiler, eu posso falar. Esse programa tá demais, tá muito legal. E a mulherada sempre marcando presença, né? Na regência e no carnaval. E é isso que a gente quer ver cada vez mais, né, Gabi?
Exatamente. O lugar da gente, gente, é onde a gente quiser, entendeu? Se a gente quiser tá lá no batuque, tá lá na regência, a gente vai estar. Então, aguardem que semana que vem a gente vai conversar bastante sobre isso. Tchau, gente!
É isso, galera. Até semana que vem. Beijão!
Cachorro no mato faz au au.